Hoje é 17 de maio, segunda-feira. Eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Neco.
Bom dia!
Estourado, bom dia, bom dia! Brasil!
É isso, é isso aí. Ai, assustamos mesmo. Ai, que loucura.
Ai, bem doidinhos eles.
Gente, eles
são muito doidinhos. She's crazy.
Nossa, você não tem ideia. Eles começam o podcast gritando. Eles são doidinhos.
Ah, sério.
Doidinhos. É isso, gente. Mais uma semana começando aqui. Movidos pela força do ódio. Como que você tá essa manhã?
A vontade é zero. Só que tem que seguir, né? A vontade era zero.
A vontade é zero.
Ah, como toda semana, sempre é zero a vontade.
Eu passei o fim de semana assistindo uma série. E aí, quando você fica muito viciado em alguma coisa, e você precisa parar de assistir, você fica pensando, né? Ah, mas e se eu pegar esses 20 minutos e ver meio episódio? Não, mas aí, assim. Bom, porque esse tempo aqui eu poderia estar assistindo um episódio. Eu perdi 15 minutos que eu poderia estar vendo um episódio. Você começa a calcular tudo baseado nas coisas que você
quer
assistir.
Eu lembro quando eu viciei... A primeira série que eu vi na minha vida foi Prison Break, em 2013.
Tá.
Já tinha visto na Globo uns episódios, mas daí eu assinei o tal do Netflix na época. Pra ver Prison Break, me falaram que tinha tudo lá, né? E aí eu trabalhava num lugar, e aí eu tinha que estar no lugar às 9h30, assim, bate o ponto, né? Daí eu lembro que eu acordava 6h30, e aí eu nem levantava da cama, eu acordava, puxava o computador, abria pra assistir o episódio antes de ir trabalhar.
Nossa, eu já fiz muito isso.
Porque era 45 minutos, né? E aí eu ficava tipo, caralho, eu quero muito ver, porque cada temporada tem 20 episódios, 23, sei lá.
Sim.
Então, era tipo assim, quando eu acordava às 8, eu pensava, nossa, se eu tivesse acordado às 7h30, eu tinha visto um episódio antes de ir trabalhar.
Sim.
Enfim, daí eu entendo esse lance.
É, eu fico muito... É que assim, a gente não sai mais de casa, né? Mas eu lembro várias vezes que eu saía de casa e aí eu tava, às vezes, numa festa, assim, segurando uma cerveja, olhando pra festa e pensando: ai, eu poderia estar assistindo 3 episódios de Breaking Bad neste momento. Eu estou aqui nessa festa ruim, com esse povo chato, e eu poderia estar vendo série, entendeu?
Não, e no busão, quando o busão tá voltando pra casa, busão, eu nunca falei busão.
Eu falo busão.
Quando tá no. Eu falo no bus. Quando tá no bus, voltando pra casa. E aí dá a tranqueira.
O que, que é tranqueira?
Putz, sério?
Tranqueira.
Congestionamento.
Ah, ok.
Trânsito.
Podemos seguir.
Quando dá a tranqueira. Quando dá a tranqueira, aí tu, tipo assim, ó, abrindo o episódio, que dá pra baixar no Netflix, né? Deixa baixado no seu lugar pra internet. Baixadinha, que aí tu olha tranqueira pra voltar pra. Voltando pra casa, né? Não indo, né? Voltando,
sim, sim.
Porque daí tu sabe que tu não vai te atrasar pra voltar pra casa. Dá o play no episódio pensando, bah, vai dar pra ver o episódio inteiro no bus. Daí, é legal.
Um clássico,
esse
nossa.
Esse aí, esse condicionamento é o único que eu gostava, quando eu tava sentado, né?
Claro.
Tô sentado na janelinha, tá tudo trancado, mas eu tô com seriadinho ali, uns 4 episódios pra ver, e eu sei que vai dar tempo de ver tudo.
Mas você nunca assistiu série de pé no ônibus?
Já também.
Eu já assisti muita série de pé no ônibus.
Tu meio que começa, quando faz uma curva muito foda, tu começa a cair em cima da pessoa que tá sentada, mas tu cai com o celular na altura do olho pra continuar olhando.
É lógico.
É.
Ai, eu já fiz muito isso.
Aí faz a curva, tu passa ali por cima da pessoa um pouco e volta e desculpa. E a série torando, tu desculpa e voltando ali.
E continua tranquilo.
Já fiz.
Eu já fiz também de ficar ouvindo muito alto e daí você perde um pouco da noção da sua voz. E aí eu sou uma pessoa que eu fico um pouco brava no transporte público quando as pessoas estão sendo folgadas.
Sim.
Então, às vezes eu tô de fone e aí eu começo a querer ser a justiceira do ônibus quando eu estou de fone. Então, assim, a pessoa tá passando por mim, porque aquela coisa, né? Começa. Chega numa hora num ponto, assim, começa um senso, né? Você vai descer no próximo?
Sim.
E você vai descer no próximo? Se eu for descer no próximo, você vai ver que eu vou descer no próximo e todo mundo grita e o cara segura a porta. Tá tudo bem.
Ah, eu pergunto.
E aí eu ficava muito irritada, porque o povo começava, você vai descer? E aí tem um povo que fica. Os adoradores de porta, eles ficam adorando a porta por muito tempo.
É porque é a galera que não quer passar trabalho na hora de descer, mesmo que
e
ela vá descer.
E aí passa trabalho por horas.
20 pontos depois, ela fica perto da porta, que ela pensa assim, quando eu for descer, eu só viro e desço.
Sim,
até
eu tenho
lá
muita raiva.
Eu vou atrapalhar todo mundo.
Aham. Aí, quando... uma vez eu lembro que eu tava indo descer no ponto. Então, assim, tinha uma pessoa na minha... Tinha um adorador de porta. Até aí tudo bem. Aí tinha uma pessoa no, na pontinha da escada. E aí... Estava eu atrás e uma pessoa atrás de mim. E a pessoa atrás de mim meio que me empurrando, do tipo, eu vou descer, eu vou descer. E eu estava de fone. E daí eu falei muito alto, acho que eu falei alto de uma maneira muito alta. Que eu falei assim, eu também vou descer, você pode ficar calmo.
Uhum.
E aí, eu acho que eu falei muito alto, e a pessoa ficou muito assustada. Ela, ai, desculpa, desculpa. Eu falei, tudo bem, só que você tá me empurrando, espera um pouco.
Sim.
Você tá a duas... Aí eu comecei a trazer, eu fiquei racional, entendeu? Tem duas pessoas aqui na frente, você vai descer, senão a gente vai abrir espaço, sabe? Calma.
É que o bagulho de empurrar a pessoa da frente me irrita.
Eu já briguei tanto no metrô também.
A pessoa coloca a mochila nas tuas costas e vai empurrando.
Uhum.
Vai indo.
A mochila é o escudo do Capitão América.
É, porque é como se, tipo assim, tu não tá indo pra frente porque não tem ninguém te empurrando. Então
Sim.
eu vou te empurrar.
Sim.
Isso me irrita muito, assim.
Sim.
E eu, assim, ó, eu não peço duas vezes pra esse tipo de treta, assim. Começou, já me meto.
Eu, infelizmente...
Não, me meto não, né? Quando começou
sim,
comigo,
sim.
eu já começo também.
Eu adoro me enfiar... Assim, ó, eu odeio conflitos, tá? Na minha vida, eu odeio brigas, eu odeio conflitos. Mas esse tipo de briga, eu gosto de entrar. É horrível isso sobre mim, mas é verdade. É o tipo de briga que eu quero mostrar que eu tô certa. E eu quero que a pessoa se arrependa dela ter feito isso, entendeu?
Ai, que horror.
Então, isso traz um lado muito ruim de mim.
Sim.
Então, assim, o metrô também, porque o metrô é pior ainda, porque as pessoas vão entrando como se fosse um burro de carga mesmo. O metrô aqui de São Paulo, 6 da tarde, treta mesmo.
Isso
assim.
Lembrou uma vez, estava eu na linha vermelha.
Uhum.
E eu na verdade, eu tava na amarela.
Uhum.
Eu não vou explicar, né? Metrô São Paulo. Eu tava na linha amarela e entrei na linha vermelha.
Uhum.
E era tipo assim, 6:30 da tarde.
Uhum.
Era o pico do pico, tinha muita gente.
Sim,
né?
Sim.
Em todo rolê.
De todos os lados.
Daí, eu entrei na linha vermelha.
Uhum.
E eu ia descer, tipo assim, um ponto depois, né? Eu ia descer no próximo ponto.
Uhum.
Só que, tipo, a linha vermelha tem um bagulho que eu não sabia. Que é, tu entra... Tipo assim, quando tu tá fazendo baldeação, né? Que é trocar de cor ali dos coisos.
Uhum, trocar de trem, né?
É, tu... Tipo assim, tu entra de um lado e sai... Daí do outro lado começa a sair depois.
Sim.
Né? Tu não entra e sai do mesmo lado.
Isso.
Então, eu entrei.
Uhum.
Acho que era na Estação da Luz, se não me engano. E eu ia descer na Santa Cecília, que é a primeira depois. E aí, eu entrei por uma porta e eu, tipo assim, tava muito cheio. Eu entrei, a porta fechou em mim, assim, sabe?
Uhum,
quando ela fecha nas tuas costas.
Uhum.
Fiquei ali parado, pensei, vou descer na próxima, tô baixado.
Ih!
Só que aí eu descubro que o quê? Que a porta que abre pra sair na Santa Cecília é do outro lado.
Aí vai no Walking Dead.
Aí,
só empurrando o povo.
Eu vi, tipo assim, me fudi. Porque eu vi a movimentação, todo mundo indo pra outra porta.
Uhum.
Eu, me fudi muito. Aí eu peguei... Tá, eu falei, não tem o que fazer. Daí eu peguei e vi que a porta foi abrir. Eu simplesmente me agachei.
Uhum.
E fui por baixo. Como se fosse um túnel, entendeu?
Meu Deus!
Aí eu passei correndo, me batendo.
Meu Deus,
passei
que é isso?
E consegui sair.
Que horror!
Aí eu saí no meu ponto.
Meu Deus! Meu Deus! Eu começo a gritar, desesperado. Vai descer, vai descer! Vai descer, segura, segura!
Não, quando eu comecei a ver que eu ia chegar, porque eu olhava por baixo e eu via a porta aberta.
Sim.
Só que tinha muita mochila, muita gente, e eu abrindo os braços, assim, passando. E eu... Aí começou a abrir, aí eu... Tipo, só que no metrô não tem muito vai descer. No metrô, bibu, fechou.
Ah, sim, mas
entendeu?
É que quando a porta tá aberta, ainda é o seu tempo de tentar uma certa empatia das pessoas.
Sim, sim.
E aí você começa a gritar. E quanto mais desesperado e mais alto você falar, mais as pessoas se movimentam. Porque
sim.
Elas também ficam assustadas.
Mas aí eu consegui sair, mas foi aí onde eu descobri que na linha vermelha tem esse lance aí que troca a ordem das portas.
É puxado, é horrível. Porque você sempre vai se fuder, assim. Eu lembro que eu estudava e eu morava no metrô Vergueiro. E eu tinha que descer na Paraíso para fazer baldeação, porque a Paraíso tem acesso a outras linhas, né? E era muito ruim, porque a Vergueiro é uma antes da Paraíso. Então, todo mundo desce na Paraíso, porque é a
baldeação
para todos os trens ali. Então, muitas vezes, eu não conseguia entrar pra ir em uma estação. Porque tinha muita gente na porta. Então, eu sempre tinha que socar alguém pra entrar.
Sim.
E aí, eu ficava assim...
Socar, eu imagino que eu tô dando um soco na cara de alguém.
É, eu socando as pessoas pra poder entrar. E aí, eu ficava lá apertado no vidro pra poder ser expelida na Estação Paraíso.
Sim.
Porque não tem como a porta abrir e você não cair.
Sim.
Essa é a verdade. É igual você colocar as coisas dentro do armário e fechar a porta
não,
correndo.
Tem um dado momento da lotação ali que tu... Pode deixar o movimento te levar.
É, o negócio
fica
é assim.
Fica parado, espera. Porque vai todo mundo sair agora, talvez eu tenha que sair também.
Abrace seus pertences na altura do seu peito.
Isso.
Com dependência da sua vida.
Se puder, com o fecho virado pra ti.
Sim, e o resto, você vai assim, ó... segura na mão de Deus e assim, sem apego a nada. Ai, minha roupa. Não, ai, meu cabelo. Não, assim, importa zero. Você tem que estar ali junto com as pessoas.
Exatamente.
Mas enfim, não sei porque a gente entrou nesse assunto, né?
Ah, porque é bom falar de... Eu tô com, tipo assim, uma saudadinha de pegar um metrozinho.
Nossa, Deus me livre.
Ah, eu tô.
É um metrô tranquilo,
mas é que
não umas treta de
a saudade
trampo.
Não é o metrô, acho. A saudade é da rotina que envolve o metrô.
Ah, entendi.
Né? Sair de casa, daí tu saiu, aí pegou um pãozinho de queijo ali na estação. Aí já tá comendo, aí tá ouvindo uma musiquinha. Aí entra no metrô, aí já alguém mandou um WhatsApp. Tu, bah, meu, tô colando, vou aí no bar. E tô chegando, putz, já vira, já desce na República, já tá no centro. Ah, é legal.
Aí é bom, é.
Eu gosto, esse bagulho aí é legal. E eu tô com muita saudade disso, assim.
Meu,
tô saindo do trampo, vamos se encontrar no barzinho ali?
Sim.
Vamos.
Aí volto pra casa 3 da manhã azedo.
Já pede 2 escolas que eu tô colando.
Não sabe como chegou a este ponto, era só um happy hour.
Nossa.
Eu tô assistindo uma série que se chama The Bold Type. Eu já falei em vários lugares, sou viciada nessa série. E elas trabalham numa revista de Nova
Sim.
York. E elas sempre saem, tipo, depois do trabalho, assim, pra beber, happy hour. Elas bebem
Ai,
sempre...
Doidinhas.
Não, elas são doidinhas, as três, elas são doidinhas. E é esse sentimento, ainda mais Nova York, que é uma cidade muito legal, né? Super cosmopolita. É muito gostoso assistir, assim, isso, né? E aí, você fica olhando e bate o negócio. Porque a gente não tem mais isso aqui, nós dois, né? Pelo menos. Então, é muito esquisito. Você fica olhando e você quer isso, sabe?
Não, agora eu tô... Embalei nos suits, né?
Uhum.
Tô olhando. E agora eu peguei uma mania que pode ser ruim pra mim. Que é... Eu ponho 2 dedinhos de uísque pra ver suits tomando.
Eu não vejo problema nenhum.
É que se eu olhar todo dia, eu vou tomar 2 dedinhos todo dia.
Ué, mas é só 2 dedinhos. Vai tomar uma aguinha depois, tá show.
É,
não
mas
é uma questão.
Eu não quero que seja todo dia assim.
É zero questão.
Eu olhei sexta e olhei ontem, né? E aí, 2 episódios em cada um, mas tomei 2 dedinhos. É que o cara principal lá, quem assiste, tá ligado.
Tá.
Rafa, essa é pra ti. É Harvey Specter, que é o advogado principal. Primeiro que ele mora num lugar assim...
Tudo.
É de cinema de verdade, né? Porque o cara tá fazendo coisa lá. Mas é tipo um apartamento que não tem janela, é tudo de vidro, não tem parede, sabe? É tudo vidro.
Toda uma balaca,
e aí,
como você diria.
Ele tá sempre de terno, ele tá sempre muito alinhado, muito bem vestido. E aí, quando ele tá sempre quando ele vai comemorar, e quando ele tá no impasse, ele põe 2 dedinhos de uísque.
É isso.
E vai beber, entendeu? E aí, agora eu deixo meia luz aqui em casa, ponho 2 dedinhos e fico assistindo ele nos dramas dele.
É sobre isso, entendeu?
Então...
É gostoso ter uma série pra você ficar assistindo assim, ficar
que
de boa.
Suits é ruim. Tem uns diálogos muito ruins. Porque todos os episódios parecem iguais. E todos os personagens falam com a mesma entonação o tempo todo. Que é aquele bagulho de parece que tá todo mundo meio que... Tipo assim, a pessoa sempre acaba uma cena. Às vezes ela só vai pegar um café. Mas eu vou pegar esse café.
E do
troca
nada.
A cena pros caras caminhando no corredor. E só que é sempre assim, todos os episódios. Só que eu já acostumei. Só que tipo, quando eu paro muito tempo de ver e volto a assistir, eu fico tipo assim... Bah, eu lembro muito bem porque que eu parei de ver. Porque tem uma hora que tu fica tipo assim, tá, eu não aguento mais esse ritmo de diálogo.
Sim,
pra mim não dá.
Entendi.
Mas agora eu tô focado em acabar. Que eu assisto essa série desde que saiu, assim. E eu parei muitos anos e volto muitos anos. E aí eu vou e agora é a 9ª temporada que acaba. Eu tô acabando a 8ª.
Ah, então já vai acabar.
Eu preciso ver o final. Porque é a série que a Meghan Markle fazia,
sim,
né?
Sim, sim.
Então eu quero terminar. Mas
não,
enfim,
terminar.
Agora meu bagulho é 2 dedinhos de uísque. E assistir Suits.
Eu estou viciada em assistir The Bold Type. Que é uma série que tem na Netflix. Tem 4 temporadas. Eu achei que tinha só uma. E é uma série que fala sobre o dia-a-dia de uma revista feminina de Nova York. Que eu acho que é tipo uma Cosmopolitan, assim. Porque ela não é tão jovem, tipo uma Capricho. Mas ela também não é uma Vogue. E aí fala muito da vida de três amigas que se conheceram no trabalho, são melhores amigas. E um pouco da relação delas, tipo, eu, tanto entre elas, assim. Então, uma amiga que eu adoro, que é a diretora de redes sociais, que só tem ela, o que é perfeito.
Ah, isso aí é o LinkedIn, né?
É perfeito, porque...
Head
uma...
de conteúdo. E a pessoa é head e não tem braço.
Gente...
Porque ninguém trabalha pra
isso
ela.
Isso é uma coisa que é um clássico da social media, assim, né? O famoso social media. Que é, a pessoa é diretora de digital, só que não tem ninguém. E essa menina, ela faz tudo. Ela faz os relatórios, ela é assistente, ela fica tweetando o dia inteiro. E assim, não é bem assim, entendeu?
Ah, isso me dá raiva. Isso é eu preciso de um parênteses.
Só que assim, isso é uma série de 2017.
Sim.
Então, e aí ela ganha, aí depois ela começa, tipo, pelo que eu entendi, ela vai ganhar, enfim, uma equipe. Tipo, as coisas
Sim.
começam a crescer.
Aí ela vai virar diretora.
Aí ela vai virar diretora. Só que assim, é legal ver, porque ele fala meio que de uma realidade que é meio assim, entendeu? Tipo, uma revista, que é um negócio super offline, tem uma pessoa digital e essa pessoa é a diretora, porque essa menina foi indicada por alguém. Ai, ela tá lá.
Que
essa é a
raiva.
Real, entendeu?
É que, tipo assim, ó, quem usa o termo sou head de conteúdo, sou diretor de não sei o quê. É. Tipo assim, a pessoa precisa entender que, tipo assim, pra tu ser head, head é a cabeça de um lugar, né?
Uhum.
Pra tu ser a cabeça, tu precisa ter os membros.
É,
primeiro
o...
é isso. Pra tu ser diretor, tu precisa ter um gerente. Pra tu ser gerente, tu precisa ter um lead. Isso falando numa hierarquia normal de empresa.
Sim.
Tem o analista,
uhum.
tem o estagiário, aí tem o analista, aí tem o analista sênior, aí tem um gerente.
Uhum.
Às vezes tem um lead entre o analista sênior e o gerente. Depois do gerente, vai ter o head.
É.
Depois do head, vai ter um diretor. Tipo assim, tem muita coisa pra tu botar diretor de conteúdo.
Existe uma coisa de hierarquia meio bizarra, assim, quando você fala de publicidade, principalmente, que as pessoas querem ter cargos com nomes muito grandes pra ter um certo status social.
LinkedIn.
Então, muita gente tem esse ponto. E na série eles mostram isso, o que eu acho muito legal. Tanto que eles mostram que a revista e todas as revistas ali... O prédio parece meio que abriu. O prédio da Abril, assim. Que as revistas estão... Não estão mais vendendo tanto. Estão numa certa decadência por conta do digital.
Sim.
Eles falam isso. Isso eu acho muito legal. Porque é muito a realidade, assim,
uhum.
de um mercado editorial. Então, você começa a ver essas coisas práticas e a vida delas. O que é legal, assim. Ela tem uma coisa de um feminismo muito... flat, assim, muito raso.
Uhum.
Só que você vê que elas começam a entrar em pequenas coisas que vão dando uma aprofundada.
Uhum.
Então, elas falam lá de uma reportagem de feminismo interseccional em 2017.
Sim.
Então, é legal ver algumas coisas. Tipo, acho que não... Eu tô passando um pano, assim, porque eu quero só me divertir, entendeu?
É, tem alguma coisa que... Algumas coisas, cara, tem que assistir só pra...
Não dá. Assim...
Não ler notícia no Twitter.
É uma série que ela não tem problemáticas do tipo... Não, até onde eu vi, assim, não me parece ser uma série gordofóbica, uma série racista, sabe? Não tem muito isso, assim. Eu senti que é uma série que ela levanta alguns pontos, acho que são pontos rasos em muitas questões. Mas assim, eu só quero ver uma série pra fazer a unha.
Sim.
Eu só quero ver se a mina vai pegar o boy lá, o boyzão ou não. É
uhum.
isso que eu quero, sabe? Dar risada. E tá tudo certo. Então, é uma série que está me divertindo e eu recomendo. Porque muita gente viu porque eu comentei. Então, é isso. Dá pra dar risada.
É isso.
Tinha uma coisa que eu vi no Twitter esse fim de semana que eu queria comentar. Porque eu comentei com o Neco chocada. E eu não sei se ele ficou tão empolgado com essa história. Porque eu fiquei horrorizada. Rolou uma thread no Twitter sobre a história do Pica-Pau. E aí, se você jogar na Wikipédia, é bizarro. Porque assim, o cara, lá, o senhor Pica-Pau, o cara que fez o Pica-Pau, ele não sabia que existia um Pica-Pau. Tipo, ele achava que ele tinha inventado. Porque ele criou um personagem que era tipo um falcão que odeia árvores. Mas ele não tinha ideia que era um Pica-Pau.
Aham.
E aí, na lua de mel dele, parece que ele tava lá numa cabana, sei lá, tipo, num chalé, sei lá, com a mulher. E tinha um bicho que ficava, tipo, martelando muito, fazendo uns buracos. E ele queria atirar no bicho.
Uhum.
E a esposa falou assim, ah, então vai desenhar e cala a boca, sabe? Tipo, canaliza isso em outro lugar, não
Sim.
mata o bichinho. E aí, ele desenhou o Pica-Pau.
Eu amo.
E assim, ele foi assim, 100% da cabeça dele. E ele queria processar.
Eu amo!
Sei lá, gente, a associação lá dos Pica-Pau, sei lá, por direito de uso, entendeu?
Bah.
Por direitos, como é que fala? Direitos de...
Ele acha que ele inventou o bicho?
Sim, sim. Propriedade intelectual. Ele possuía propriedade intelectual do pica-pau. O bicho nasceu porque ele desenhou, lógico.
Claro, não viram o desenho dele, daí foram para um laboratório criar um bicho igual ao que ele desenhou.
E aí é perfeito, porque isso é uma Wikipédia. E aí a foto da Wikipédia é ele com vários quadros do pica-pau. E o texto embaixo tá tipo assim... Ah, e aqui o fulano com os seus quadros do pica-pau. É, minutos antes de ser expulso por ter exposto ilegalmente suas artes no Louvre. Ele expôs o pica-pau no Louvre, o que está acontecendo? Então assim... Essa história, ela viralizou e eu achei ela um surto.
Nossa
totalmente.
Senhora.
E eu achei que valia falar, porque ela rolou esse fim de semana também,
não,
entendeu?
Acho uma boa. E amanhã, Caso Evandro.
Caso Evandro!
Aqui!
É isso! Segunda-feira, 17 de março, amanhã estaremos de volta!
Dale, 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 dale.